Estamos aqui com mais um programa podcast Notas do Subterrâneo, né? Um domingo de tarde aqui. Eu tô com um amigo aí que eu tive a oportunidade de conhecer em Palmito, Santa Catarina, a última vez que eu estive lá. A gente atuou no último filme do Peter Beistorff, Ninguém Deve Morrer, né? Ele foi ator, eu fui também, né? E a gente... Eu já tinha ouvido falar dele por causa de um evento que ele organizava em São Paulo, chamado Cine Horror, né? Lá no Espaço Impróprio, no centro de São Paulo, né? Um espaço que eu já conhecia. E estou aqui com o André Haney, né? Esse paulista, né? Está aqui em Porto Alegre, passando alguns dias, né? Talvez venha morar aqui, está quase certo, vai morar aqui agora a partir de janeiro, vai virar um... Como é que tu falou que tu ia virar? Não ia virar nem gaúcho, nem paulista. O que é que tu ia ser?
É um gaulista, né?
Um gaulista, ele ia ser um gaulista, né? Segundo ele mesmo. Então, André, eu gostaria que tu comentasse, né, essa tua obsessão por filmes, né, e o que é que te levou a essa tua formação, né, por cinema de horror, assim, né, cinema de gênero, enfim, né, eu gostaria que tu citasse assim, alguns diretores que tu gosta, e o que é que, por que que tu tá aqui em Porto Alegre, né?
Bom, e aí, todo mundo aí do podcast... Eu comecei a ver filme desde pivete, assim, que eu assistia Gremlins, Brinquedo Assassino, desde bem criança eu gosto de filme de terror. E aí comecei a evoluir, ver filme da Troma, filme B, do Ed Wood, e... Enfim. E sentia falta de algum tipo de evento, de mostra que exibisse esse tipo de filme, filmes mais... underground, que não passava em lugar nenhum, e isso me motivou a fazer algo baseado assim no do it yourself, né? Estica uma telona, um projetor e vamos fazer alguma coisa aí, exibir uns filmes. E tô em Porto Alegre passeando aí pra ver a mulher, essas coisas. E pô, o que mais que eu posso falar?
Não, mas qual foi os primeiros filmes assim, que tu falou do Gremlins, do Brinquedo Assassino? E os filmes da Troma. Eu sei que tu gosta muito do Lloyd Kaufman, né? Tu inclusive fez algumas traduções aí de algumas... Botou na internet algumas traduções de legendas aí de alguns filmes da Troma. Eu queria que tu comentasse essa tua obsessão ali pelo Lloyd Kaufman, pela Troma, né? Que eu também simpatizo muito com a... Porque a Troma é a produtora, né, independente que mais fatura no mundo, né? Eles fazem questão de não ter distribuição por algum esquema maior, né? Essa coisa do cinema independente mesmo, né? Então eles não precisam disso, né? Porque eles são a Troma, pô. Tem que respeitar uma empresa que nem a Troma, pô, mais de 25 anos, né, na independência, né? É 30, né? 30 anos por aí. Eu não sei o certo quanto tem, né? Fala um pouco, assim, do que sabe melhor da história da Troma, assim, e, que eu gosto, só que não sou grande conhecedor. Então, tu comentar, assim, essa tua relação com a Troma, assim.
Bom, a Troma é uma produtora única, né, no mundo, porque foi a única que sobreviveu por tanto tempo, né, por mais de 30 anos, 3 décadas já de sobrevivência da Troma. E... sempre distribuindo filmes próprios e outros filmes independentes de outros cantos do mundo. E sempre com as peculiaridades deles, filmes escrachados, né, e filmes experimentais no geral. Eles não distribuem só filmes de horror B, trash. São filmes de todo tipo, musicais, da Troma. E eu faço questão mesmo de legendar, mesmo que a Troma nem saiba disso. Filmes da Troma, porque eles são bem raros aqui no Brasil e ninguém decide lançar. Tem algumas edições bem baratas em VHS que você até encontra legendado Vingador Tóxico e tal, mas nada além disso. E a Troma mereceria ser lançada não por uma NBO, nem Continental Editora, alguma coisa maior. E é legal sempre exibir os filmes da Troma, traduzir, porque ninguém faz isso e alguém tem que fazer, a gente faz à mão mesmo. E às vezes sai melhor do que os caras fazendo.
Com certeza. Então, a gente vai seguir aqui com o som, né? Depois a gente fala mais um pouco com o André aqui. Ele vai falar de outros filmes que ele gosta e tal. E um pouco mais de cine horror, falar de São Paulo, o que que anda acontecendo por lá, né? E então a gente vai de som. Eu separei aqui algumas músicas, né? Eu tava falando com ele aqui de No Wave, pá, e tem uma... E punk mais obscuro, assim, 77. Tem uma coletânea que é bem interessante aqui, que eu separei algumas músicas do... É, chamada Killed by Death, que é mais ou menos equivalente ao Nuggets. O Nuggets é uma coletânea que revelou um monte de banda de garagem dos anos 60. Ficou muito conhecido, assim. Um cara lá, um maluco, compilou um monte de banda obscura dos anos 60 e lançou vários vinis, né? É, eu acho que nos anos 70 isso, tal, de bandas obscuras de garagem. E mais ou menos um maluco fez isso também com várias bandas, no final dos anos 70 ali, início dos anos 80, que lançaram só um compacto, né, e ficaram na obscuridade, né, que normalmente são gratas surpresas, né, quando tu vai ouvir. E o nome dessa coletânea é Killed by Death. E eu tenho aqui 12, consegui baixar 15 edições da Killed by Death aqui. Eu separei algumas músicas aqui. Então a gente vai ouvir o Mad. O Mad é uma banda de Nova York, né, que... Pelo que eu ouvi, a banda é do final dos anos 70, né? Esse disco é um EP, de duas músicas, 7 polegadas, que foi lançado em 1979. E pelo som, assim, com saxofone, com tudo, eu acho que eles estão naquela coisa da No Wave, né? Dá pra comparar isso com DNA, com Teenage Jesus, né? Com essas bandas todas, né? E depois o Kraut, que é uma banda também nova-iorquina, né? E o Plugs, que é uma banda de Los Angeles, que conterrâneo ali do Circo Jerks, do Urinals, né, de várias bandas ali de Flash Eaters, né, de várias bandas ali de Los Angeles. E é bem legal também. Então a gente vai ouvir o Mad com I Hate Music, que eu adorei essa música, o Kraut com Matinee e o Plugs com Midnight Contentment. Então vamos lá, então ouvir esses três sons aí, depois a gente volta aqui com um bate-papo com o André Honey.
She hates music. We hate music. Ow.
for control.
Come on, Doc, you wanna know?
Aqui de volta com o André Haney. Aqui a gente vai falar mais especificamente das quatro primeiras edições, né, do Cine Horror lá em São Paulo, né? Todas aconteceram no Espaço Impróprio. Ele vai falar um pouco mais do espaço, né? Lá em São Paulo é um espaço bem tradicional, ligado à contracultura, à subversão, enfim, shows de música underground, palestras, debates, filmes, né? Um espaço que eu simpatizo muito, né? Tive a oportunidade de conhecer, né, lá em São Paulo. Então o André vai falar, né, desde maio, né, do ano passado, né, André, o Cine Horror. Eu gostaria que tu comentasse por que te deu essa vontade de fazer e tu comentasse o que é que rolou nessas quatro primeiras edições, público, o que é que tu passou, as bandas que tocaram, enfim, tu podia falar resumidamente aqui pra nós.
Bom, eu via que no Nordeste tinha o Filmes Malditos da Meia-Noite, que é um puta cineclube foda de lá, e os caras exibiam essas coisas, assim, e seguiam essa proposta de exibir coisa bem obscura. E daí eu decidi fazer uma mostra também, algo simples, pra exibir o Night of the Living Dead, de 68, que é o meu filme preferido, e o Aftermath, do Nacho Cerda, um filme espanhol, um curta de necrofilia, que acho que algumas pessoas conhecem. E a ideia vingou, algum público foi e simpatizou. Na primeira edição, meia dúzia ou um pouco mais que isso. E a gente foi fazendo outras edições, aglomerando com banda e com tudo que tivesse a ver com essa cultura do lado B e do cinema também. Mas sempre procurando voltar pro lado do cinema mesmo. E exibindo filmes raros e filmes não tão raros assim, que o público que curte filme de horror fosse curtir. E aí na terceira edição do evento foi a Liz Vamp, né, a filha do Mojica, Ela foi lá dar uma participação especial, a gente exibiu alguns curtas dela. Foi um passo importante também do evento, porque de estar trazendo gente que fazia filme também para exibir, para o público ver, para interagir com o público, beber com o público, que nossa ideia sempre foi essa de você poder ser amigo das pessoas que estão fazendo aquilo que você está assistindo e assistir as coisas de um jeito diferente, tomando uma cerveja, uma pinga, qualquer coisa. E na quarta edição a gente trouxe o Peter, depois de 10 anos, Peter Beistorff, que ele não pisava em São Paulo, e ele veio exibir o Vadias do Sexo Sangrento. Era até para ser na terceira edição, mas veio polícia por causa de barulho, fechou nossa porta antes da hora. O Gursius viu isso e tá de testemunha. Mas na quarta rolou, e o Peter viu isso. Tinha bastante gente, e muita gente foi pra ver o Peter. E é um negócio fora do sério, assim, que todo mundo conhece, é um cinema autossustentável e que muita gente não considera. E aí dá pra ver que é um marco. E aí, quando a gente levou o Peter, o público tava numa sintonia grande de ver os filmes, num clima de amizade, assim. Alguns curiosos também, alguns intelectuais do cinema, pseudo-intelectuais, estão acostumados com outras coisas, também foram. E é legal você ver o tipo de repercussão que isso dá, porque são vários tipos de repercussão. São vários tipos de opiniões que saem dali. Cada um pensa alguma coisa. E a Canibal Filmes, assim, desde o primeiro filme que a gente exibiu no Cine Horror, foi um marco e mudou todo o trajeto do evento. Que a partir daí também a gente buscou exibir outras coisas que não horror. Porque o próprio nome da mostra, que é Cine Horror, nasceu com a ideia de exibir filmes de horror. Mas a gente passou a abrir a cabeça para outros tipos de filmes e fazer um cineclube realmente maldito, mais maldito do que o cineclube que exibe só filmes de terror.
E eu sei que tocou, quais bandas tocaram nessas quatro primeiras, assim? Eu queria saber quais bandas que tocaram, como é que foram os shows e tal.
Bom, na primeira não teve banda, foi uma mostra simples. Na segunda rolou Defuntos, que é uma banda de horror punk de São Paulo. Na terceira rolou Patos de Roupão, que é uma outra banda punk de São Paulo, que toca cover de Ratos de Porão, principalmente, e de outras bandas punk tradicionais, tipo Sex Pistols, Misfits. E na quarta foi bem grind, foi Dare, Desordem e Regresso, de São Paulo, e o Hutch também, que é um grind maldito, tudo banda de grind maldito. E a da quarta edição foi a que eu mais gostei, porque eu que escolhi de coração essas bandas.
Então a gente vai rolar mais umas músicas aqui, né? Que eu tava trocando ideia com o André, ele gosta muito dessa coisa de No Wave, eu também gosto muito, né? Esse movimento No Wave, pra quem não sabe, foi uma tiração de sal com o movimento da New Wave, né? Que é aquele movimento, veio o punk, né? E daí eram os punk mais bonitinhos, que tinha um visualzinho da hora e tal. Tudo moderno, como a gente vê esses modernos hoje aí, tudo, né? Cabelos picoteado, óculos colorido, aquela coisa, sou moderno, né? Sou hype e tal. E é um jeito punk ser cooptado, né? Que teve lá no, a indústria cultural tentar cooptar, deixar mais açucarado, mais pop, né? Não que eu não goste de música pop, mas New Wave é realmente um saco, né? Então, pessoal, lá em Nova York, o Brian Eno até foi o produtor do disco, né? Que era tocava no Roxy Music. E ele era tipo um engenheiro de estúdio, inventou a Ambient Music e tal. Tem um disco dele que é bem interessante ouvir, que é Music for Airports, né? E é bem assim, barulho ambiental, aquela coisa, né? Então ele pegou um pessoal ali do final dos anos 70 de Nova York, que gostava de free jazz, gostava de Ornette Coleman, essas coisas assim, e gostava de rock também, né? Só que não progressivo, aquela coisa de virtuosismo. Os caras não sabiam tocar, os caras iam tipo tocando e desafinando os instrumentos, iam gritando alguma coisa, era bem avant-garde, assim, bem niilista, um niilismo musical bem interessante, né? Eles lançaram um disco manifesto no final dos anos 70 chamado No New York, né? E lançaram, tem o movimento No Wave, né? Tinha também o, na mesma época em Nova York ali, o Glen Branca, né? Que era um músico de formação erudita, que tinha uma orquestra de guitarras. Inclusive, por exemplo, o Thurston Moore, do guitarrista Sonic Youth, foi aluno dele. E não por coincidência, o Sonic Youth não, aquela coisa que, ah, o Sonic Youth foi pioneiro nisso, não. Pioneiro foram esses caras aí, né? O Glen Branca, o pessoal ali do movimento No Wave, né? Já fazia isso antes do Sonic Youth lançar o primeiro disco, ainda no final dos anos 70, né? Então é um erro achar que, ah, o Sonic Youth foi precursor desse tipo de música, assim, não. Foram, com certeza, eles influenciaram o Sonic Youth, né? Só que ficaram, claro, um pouco mais na obscuridade, né? Se bem que um monte de gente conhece também, né? Então ele vai rolar, então, da coletânea No New York, é o Mars, com Helen Fordfield, o DNA com Egomania Kiss e o Contortions com Flip Your Face. Então a gente vai rolar essas três músicas aqui do disco clássico, né, que é um disco fundamental para se entender um pouco de barulho, de niilismo musical, que é o No New York. Então a gente vai rolar essas três músicas aqui. Se eu não me engano, tem até um filme, né, eu tava comentando contigo, que tem o DNA tocando. Agora não me lembro o nome do filme, é um filme nova-iorquino ali, do final dos anos 70, também que tem o DNA tocando, não me lembro qual que é o filme. Eu vi esse filme aí, aparece eles tocando no eu acho que é do Abel Ferrara, o Assassino da Furadeira. Se eu não me engano, tem esse, o Driller Killer, né? Se eu não me engano, tem o DNA tocando, mas eu tenho que dar uma conferida nisso aí, meus neurônios estão meio dilacerados aí. Mas eu acho que é isso. Então a gente vai, né, com esses três clássicos aqui. Então o André vai nos falar que depois a gente ouvir esse maravilhoso bloquinho aí da compilação No New York, o André vai falar das últimas 4 edições, né, do Cine Horror lá em São Paulo. Foram no Impróprio também, foram em outros lugares. Como é que rolou? O que é que tu passou de filme lá?
Bom, a maioria passou no Impróprio mesmo, né? Exceto a última, que foi no CCPC. Mas as outras foram no espaço Impróprio e até tivemos um problema lá por causa das bandas. Um dos integrantes de uma das bandas cagou e mijou no estúdio dos caras e deu um problemão todo pra mim e pro meu evento. Mas isso é o de menos, né? A gente seguiu a ideia até o fim, à risca, de fazer as coisas do jeito que a gente queria fazer. Então a gente fez exposição nesse meio tempo e levou outros músicos de vários gêneros pra tocar lá. Tocou o Machine Revenge, que era uma banda, é uma banda industrial de São Paulo, EBM, e que é bem diferente de tudo que já tocou lá. E os filmes também, a gente passou a exibir muito Jesus Franco e Jesus Franco e Canibal Filmes, que é o que a gente gosta de exibir. E geralmente o pessoal não gosta, mas a gente também não liga que a casa esteja cheia. Nunca se importou com isso e é bom assim, do jeito que é. Mas até que acabou na sexta edição e a gente foi retomar só em novembro, no CCPC, com uma amostra simples, que não foi mais de 10 pessoas também, mas numa sala de cinema totalmente montada, sem nenhuma estrutura de cinema, onde se podia beber à vontade e ficar pessoas jogadas no sofá, fumando maconha. E uma sala de cinema bem particular e bem underground, algo que eu não tenho notícia nem nos grindhouses.
É, então, isso aí me lembra aquele documentário, já assistiu, Midnight Movies? Então, isso aí me lembra essa coisa de, pô, beber no cinema, ficar chapando no cinema, aquela coisa de clima de festa, né? Ver um filme sem ficar falando, porque eu acho legal no cinema. Só que eu ia adorar muito mais tu ir no cinema e ficar descontraído, não ficar aquela tensão, todo mundo quieto. Sei lá, as pessoas ficam gritando. Eu adoro quando eu vou no cinema e as pessoas estão interagindo com o filme, seja gritando. Por isso que eu gosto de mostra de cinema, assim, mais underground, assim, porque rola isso aí, sabe, cara? Tipo, é como tu ir no show, entende? A pessoa tá interagindo com o filme, né? Isso aí é legal, é o barato, né? E quando eu vi esse documentário sobre Midnight Movies, que eram as sessões de filmes malditos que rolavam na década de 70 lá em Nova York, né? Com o Popink Flamingos, é o Topo, né? E aparece, bom, o John Waters comentando, o Jodorowsky, o Eraserhead, né? O David Lynch falando também das sessões, como era uma doideira essas sessões, assim, né? E, tipo, não deu problema pra ti lá? Isso aí é o quê? É um espaço cultural em São Paulo? Como é que foi a reação do pessoal, assim?
É um espaço cultural em São Paulo. E é até legal não divulgar o nome, porque essa sessão foi um pouco fechada, assim. Mas geralmente, desde a primeira edição do Cine Horror, sempre foi liberado bebida e essas coisas, só não drogas ilícitas, né? Mas sempre foi um clima de descontração total. Me lembro de, na segunda edição, ser uma coisa maravilhosa de estar exibindo Sadomania e eu bêbado no chão e as pessoas gritando, louvando o filme. E é um jeito diferente você ver filme B. É diferente você baixar na tua casa e assistir ou alugar um filme e ver por curiosidade. É um público que está interessado, está interagindo e está absorvendo também o conteúdo do filme. Por mais que ele seja podre, seja como for, não sei o que podem falar de Jesus Franco. Pouca coisa, eu acho. Mas você ver um filme do Jesus Franco e poder gritar bebendo e louvando o filme é bem difícil, porque já vi mostras em São Paulo de filmes do Jesus Franco, mas todas com aquele ar blasé de cinéfilo chato. E isso não é legal. É bem mais legal você ver filme como você vê na tua casa, mas com outras pessoas junto.
Até porque o Jesus Franco não era blasé nem um pouco, né, cara? É, mas é. Sempre os problemas são os fãs, né? Que interpretam mal as coisas e ficam com esse ar de pseudo-intelectual blasé, assim, né? Ó, não sei o quê. Sempre isso aí estraga tudo, a magia da arte. Não só do cinema, de tudo, né? Essas pessoas que ficam pagando disso aí, né? E não tem senso de humor pra nada, né? É. Não, mas o que eu ia falar, como é que tá o circuito exibidor lá em São Paulo? Quais os lugares que tipo, tu costuma frequentar lá? Né? Em São Paulo, se as mostras, eu sei que tem o cinema de bordas também, que é uma iniciativa muito boa, que a gente comentasse isso.
Bom, em São Paulo, na real, não rola nada que seja fugindo desse ar blasé. Mesmo cineclubes bons, que nem precisa citar, mas tem uma porrada de cineclube em todo lugar, mas nenhum foge muito desse ar blasé da coisa. E os cinemas também que exibem bons filmes, eles também estão caindo nesse ar blasé de cinemão e Hollywood e tal, proibindo muita coisa assim que é normal, que enfim é um cinema chato porque tem uma série de regras, e se ele tiver menos regras ele vai ser mais legal. É claro que tem que ter alguma regra ou outra, porque senão nem exibição de filme ia rolar, mas as pessoas confundem as coisas e acabam não entendendo bem qual é a nossa proposta. Tanto que a gente tem um público bem seletivo mesmo. É mais o público do Gore Grind e tal, mas vão outras pessoas também. Os cinéfilos malditos também que tem. Às vezes não tem nada a ver com música. Mas é bem isso, não tem... As pessoas confundem muito com o espaço Unibanco, acham que vão num outro lugar, mas nossa sala é diferente, ela é toda montada e os filmes que a gente põe é os filmes que a gente quer mesmo.
Chegou em algumas sessões lá do cinema de bordas, lá, eu sei que tá rolando lá bastante, né?
Não cheguei aí, nenhuma sessão.
Então, a gente vai rolar mais música estranha aqui. Vou rolar uma banda que eu gosto muito lá de Belo Horizonte, o ISO lá, eu tive a oportunidade de ver, falando que nem mineiro aqui. É, o pessoal lá de Minas, então, eles, lá em BH, tomam cachaça com pão de queijo, tutu mineiro, aquela coisa, frango com quiabo, né? Falando sério, então a gente vai rolar um Pex Bar, que é uma banda de Minas Gerais lá, é muito boa, é uma de música experimental também, é uma música do primeiro disco deles, chama Mercado Central. E é meio impossível de acreditar, não, mas eu até acredito. O Pexibá tem integrantes do lendário Holocausto. Você lembra essa banda aí? Uma banda de metal, assim. Lá na Cogumelo Records, né? Do auge do metal de BH ali, que gerou tantas bandas. Metal extremo, Sarcófago, né? O próprio Sepultura, Overdose. É, sei lá, muita banda extrema lá em BH. E o Pexibá são os caras do Holocausto. Lembrando que eles tocaram aqui em Porto Alegre, eu fiquei de cara, né? Depois do show fui trocar ideia com eles, perguntar do Holocausto, né? Os caras, tu conhecia? O cara meio assim, porque o público que tipo, vai ver o Pexibar não é o público que ouviu o Holocausto, né? Então os caras meio chocados com a minha pergunta, assim, até foram conversar comigo assim, sobre isso, né? Foi bem engraçado. E depois vai rolar outra coisa bem esquisita, uma banda que eu adoro, que é uma das bandas que eu prezo muito pela proposta musical deles, não só pela proposta musical, mas pela luta que eles têm assim, contra a indústria do disco, assim, a indústria fonográfica, né? Eles são uma banda maravilhosa, os Residents. Os caras estão desde os anos 70 fazendo música, tirando sarro da indústria do disco, assim, de tudo, do estrelismo dos músicos e tudo mais, né? Os caras tocam pra caramba, assim, fazem música experimental. Ninguém sabe quem eles são, eles só são os olhos assim com eles se vestem com um olho no lugar da cabeça com uma cartola, né? E ninguém sabe quem são eles. Eles são super sarcásticos nas entrevistas, assim, nas músicas, nas capas de discos, né? Então esse disco, por exemplo, que eu vou rolar essa música, que chama Infarto Tango, chama Meet the Residents, né, uma tiração de sal com o Meet the Beatles, né, com o With the Beatles, né, que foi lançado como Meet the Beatles, né, nos Estados Unidos, né, que é o segundo disco dos Beatles, né, aquela clássica foto que é os quatro Beatles assim na preto e branco, né. Eu acho que é de 63 esse disco, né. É 63, é o segundo LP dos Beatles. Então eles estão na mesma posição dos Beatles, só que em vez de ser os Beatles é os Residents. E é muito engraçado. Então a gente vai ouvir o Residents com Infarto Tango. E um outro cara que eu gosto muito, que é um músico de Chicago. Ele é autista, gordo, obeso, negro. E ele foi descoberto pelo Jello Biafra, né? E foi convidado para gravar um disco pela Alternative Tentacles, que é o selo do Jello Biafra. E ele faz uma música extremamente... Pô, ele pega um teclado assim, fica apertando aleatoriamente as teclas e fica repetindo a mesma frase um monte de vezes, assim, eu gosto muito dele. Genial, ele, o Wes the Weasley. O nome da música é Jesus is the Answer. Então, né, Pexi Bar com Mercado Central, Residents com Infarto Tango e o grandíssimo Wes the Weasley com Jesus is the Answer.
Homens estranhos e as mulheres que os evitam.
Oh, This is the song that I'm going to be singing to you, which is called Jesus is the Answer. Number one, I'm going to do this song again. Number two, I'm going to do this song again all the way up your ass. And number three, I'm going to fuck your ass up like in a car crash. And number four, I'm going to fuck you up like a goddamn accident. And number five, Jesus is the Answer. This is the song that I'm going to rap about, which is called Jesus is the Answer. Jesus is the answer to all the problems. He was the Savior. He died, he will go to heaven. I'm going to rap about this right now. And Jesus is the Answer. I'll tell you about the time when Jesus was coming to Jerusalem. I was very grateful to hear about that stuff. Take it to me, it will make the best man to be the hand. Tell all to God, tell all to God with your might. I'm saying this again, to let you know. Chicago, Bishi Bishi, the word is getting around. The word is getting around.
Então, depois desse bom bloquinho maravilha aí, vou pra finalizar aqui falar com o André. Eu sei da tua obsessão pelo Jesus Franco, né? Eu gosto muito dele. Bom, o cara fez um monte de filme, né? Ele era mó picareta, assim, do mundo do cinema. Usava o mesmo figurino, o mesmo ator, iluminação pra fazer. Encontrava fazer um filme, fazia dois. E ele ia mudando o nome dele conforme os países que iam contratando ele. Eu gostaria que falasse dessas peculiaridades do Sr. Franco aí pra nós.
Bom, o Franco é um dos meus diretores preferidos, né? Ele também é músico, também toca jazz. O pai dele até tirava um barato da cara dele e dizia que ele andava pela rua que nem um viado, né, com as roupas floridas e tal, e tocando jazz por aí na noite. Ele era um cara meio visado, assim, até pela família. E Bom, ele dirigiu mais de 200 filmes. E num período muito curto, assim, a maioria, a época mais prolífica dele, nos anos 80, 90, ele dirigiu uma porrada de filmes em um ano só. Chegou a dirigir 6, 7 filmes, ou mais que isso ainda, num ano só, usando mesmos atores, mesmo cenário. E o Franco se virava bem com tudo isso. Franco é... E ele mesmo dizia que ele não fazia filmes para ser filmes arte, para ninguém ficar pagando um pau. Ele fazia filmes para divertir o público mesmo. Por isso ele colocava a mulher pelada e todas essas coisas.
É, tem uma frase que eu acho muito legal, né? Que o pessoal mais cinéfilo, entre aspas, né? Esses carinhos de faculdade e tal. Eles falavam, ah, não sei o quê. Chamavam ele de amador. Ele dizia, não, quando me chamam de amador eu encaro como elogio, porque é de amadores que é feito cinema.
É, o pessoal costuma falar bem mal do Franco. Até o Love Letters of a Portuguese Nun, que é um dos filmes malditos dele. E ele foi amaldiçoado pelo Vaticano, né, por esse filme. E muita gente tem tudo de ruim pra falar do Franco, porque os filmes dele tem nudez, violência, sadismo e todo esse tipo de coisa, mas são filmes feitos pra divertir o público e só.
É, esse filme aí, ele foi excomungado, né, pelo Vaticano, né, por causa do Love Letters of Portuguese, né, que é um Nunsploitation, né? Tem freiras demoníacas e tal, aquela coisa toda, né? Tudo se passa no convento, né? E os filmes deles mais conhecidos, assim, Vampiros Lésbicos, eu gostaria de comentar os filmes mais populares do Franco e outros mais obscuros, assim, que tu já viu. Cite alguns filmes do Franco, assim, pro pessoal ver.
Sim, o Love Letters foi o filme que disseram os religiosos que ele era o diretor mais perigoso do mundo, né? E talvez ele seja mesmo. Mas tem muitos filmes que eu gosto do Franco, principalmente aqueles whip bem batidos, assim, com aquela receita bem batida de cara taradão, sexploitation, tipo vários caras, Joey D'Amato. E enfim, eu gosto bastante do Sadomania, que é um clássico dele. É um whip também. O 99 Mulheres, que ele chega a apelar para cenas mais explícitas também. Tem filmes explícitos do Franco também, de sexo explícito, que nem Elohete de Lulu e outros. Mas o Franco apelou para todo tipo de cinema. Eu gosto do... Bom, eu tenho mais conhecimento desses filmes da Trash Collection, né? Que são os filmes legendados em português e tal. Eu gosto do Killer Barbies também, abordando uma banda de punk rock da Espanha que existe de verdade, que é uma banda de punk rock pop, na verdade. Mas é um filme bom de vampiros e tal, bem tosco, à la Franco. E esses filmes que a Trash Collection lançou são bons. Sucubus também, que é um filme bem bizarro, experimental, tem uma estética toda diferente. Tem o Incubus também, que é um outro filme mais ou menos com a mesma temática, do mesmo estilo, também do Franco, mais novo. Mas o Franco mereceria ter vários boxes lançados por aqui, porque ele tem mais de 200 filmes e são filmes ótimos, e nem todos foram lançados, acho que uns 10. Mas acho que tá pra chegar nos 30 aí, na Trash Collection, se os caras forem competentes.
E fora o Franco, qual é o cineasta que tu gosta de assistir, assim, e outros subgêneros de cinema extremos, assim, que tu gosta de assistir?
Pô, não consigo pensar em outra coisa, senão o Lloyd Kaufman. Que, pô, a Troma revolucionou totalmente o meio de se fazer... Não o meio de se fazer, mas o meio de cinema independente, desde a década de 70, desde a época que eles existem, eles revolucionaram o cinema independente pelo modo de produção, de lançamento e tal. Mas eu também gosto de muitas outras coisas experimentais, mas o Lloyd Kaufman é um dos caras que eu acho mais geniais assim no cinema, por tudo que ele fez, até as obras mais recentes, assim, que ele não perde aquele gosto, aquele mau gosto.
E aquele livro que ele escreveu, que é... Como é que é? Isso, é, ele escreveu um livro sobre fazer filme, que eu aprendi com o Toxic Avenger, né, que é o filme mais popular da Troma. E fala desse livro aí.
Pô, esse livro é bem bizarro, porque ele fala não só de como ele fez o Toxic Avenger, mas das primeiras experiências dele com cinema e de experiências pessoais dele, como quando ele transou com uma garota em Chad, na África, e ela tinha uma camisa do Richard Nixon toda costurada numa outra blusa de algodão normal, e ele trepava com ela e a cara do Richard Nixon na cara dele, uma garota negra, ele achava isso genial. Ele diz também não lembrar o nome das filhas dele e esquecer às vezes o da mulher. Muita coisa você acha exagero no livro. E até mais interessante você sacar um pouco da autobiografia do Kaufman, até do que os próprios filmes dele. Um cara que estudou na sala do George Bush, e ele diz que era o pior colega de classe dele, que ele cheirava pó pra caralho, essas coisas. Mas o Kaufman, não dá pra entender o Kaufman, mesmo você lendo um livro sobre ele. Talvez você entenda um pouco como ele fez os filmes dele, que também é interessante pra caralho, mas não vai entender a personalidade dele. É difícil sacar realmente a biografia desse cara. Muito vai ser dito ainda sobre ele.
É legal que esse filme tira o sarro total dessa coisa do americano, assim, e política e tudo, né? Pô, ele odiava o Bush, estudou com ele, né? Ele deu uma entrevista falando que o Bush era um mané na aula, assim, tipo, todo mundo zoava ele e tal. Depois virou presidente e vai entender, né? São tudo um bando de loucos mesmo, né? Então eu gostaria que tu desse um tchau pro pessoal e o que é que tu quer dizer, o que é que tu quer falar aí, enfim, né? Tá aberto aí pra tu falar o que tu quiser antes de a gente rolar esse último bloco.
É, queria agradecer aí todo mundo que tá ouvindo as merda aí que eu tenho pra falar. Eu falei pro Daniel botar Gory Grind, ele preferiu botar No Wave. Mas é isso aí, a gente é tudo amigo aqui e tá tudo certo, valeu aí.
Na realidade eu me esqueci, eu devia ter me lembrado isso aí, cara, pô.
Pô, então dá tempo ainda, acho, de botar um Gory Grind. Se não der, compensa na próxima.
É. Vou tentar ver alguma coisa aqui, cara. Então aqui, eu já separei um Gory Grind, não achei nada aqui de imediato, mas uma boa banda do velho Grind aqui a gente vai ouvir. Então a gente vai ouvir aqui Z-Rock Hawaii, é uma banda que eu acho muito boa, que é um projeto de duas bandas que eu gosto muito, que é os caras do Wayne, que é uma banda emente, com outra banda emente japonesa lá do Japão, que é o Boridons. Então é os caras do Wayne com os caras do Boridons gravaram um projeto intitulado Z-Rock Hawaii. A gente vai ouvir Shuming, depois uma banda mistura jazz, uma banda bem louca assim, chama Nihilistic Spasm Band, né? Com Destroy All the Nations. Tu vê que é bem nihilista assim mesmo, agora, né? Muito bom. E uma banda de grade aí pro André, então, pra não ficar na dívida, né? Senão ele vai me matar aqui. O grande No Sense, que é uma das primeiras bandas de grade do Brasil, uma banda de Santos, do começo dos anos 90. E nesse disco aqui, que foi o primeiro disco deles, eu acho que era Marli o nome da vocalista, né? Ela tinha 14 anos quando gravou esse vocal. Então, e parte da banda, né, o Ângelo Bruno, por exemplo, ali, que tocava na banda, ele fundou o Abuso Sonoro, que também é uma das primeiras bandas de crust brasileiras, né? E parece que, se eu não me engano, os amigos meus de São Paulo falaram que o No Sense estava para voltar, e eles iam fazer um show ali em São Paulo com o pessoal do Grind, né? Tomara que volte, porque era uma banda muito boa, né? E uma das primeiras bandas de Grind do Brasil, né? Então, com vocês estão Z-Rock Hawaii, Nihilistic Spasm Band e o grande No Sense. Então, até o próximo nosso subterrâneo. Obrigado por nos ouvir até agora.
Música.